Olá, amiguinhos. Olá, quem tá de volta? Isso mesmo. O seu boleto, as suas faturas. Não, é eu. Mas o seu boleto e a sua fatura, elas também chegam. Só aguardar. Que não é eu que vou cobrar. Espero, mas às vezes é. Se você tá me ouvindo, você trabalha comigo ou tem alguma ligação, provavelmente vai chegar sim. Mas se você não está nesse meio, parabéns, boa sorte, venceu na vida. Não que quem, não fez, quem faz isso, né? Quem trabalha comigo não venceu. Pelo contrário, venceu bastante. Lidar com esse anjo aqui, com essa paz de espírito, com esse amor no coração que eu tenho. E nem a ironia, nem meme. Mas é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom tudo. Hoje eu venho falar dos assuntos que eu mais gosto de falar nesse podcast. E aí vim munida de comentários sarcásticos, claro, porque eu acho que não tem como falar sobre esse assunto sem perder um pouco a mão e ser sarcástica até o ponto de alguém pressupor que você precisa de ajuda psiquiátrica e que precisa internar. Pique Coringa mesmo. E que mais? Não tem condições de manter a paz de espírito. Então, se você vê eu saindo um pouquinho do personagem calmo que eu apliquei no início desse episódio, ignora, tá tudo bem, eu não tô tendo um ataque cardíaco, eu não vou sair daqui e sair atirando em todo mundo, porque eu nem tenho uma arma. Mas hoje eu vim falar de uma coisa que eu gosto muito de falar, mas que me deixa um pouquinho exaltada, que é falar mal de homem. Mas hoje eu tenho um repertório imenso para falar. Isso significa que eu vou falar mal dos meus ex? Talvez, mas não é deles que eu vim falar. Não é deles que eu quero falar. Bom, essa semana a gente tem muitos homens para falar mal, né? Não, essa semana a gente tá de parabéns porque foi a semana dos homens fazendo o que eles fazem de melhor. Cagadas e mais cagadas e mais cagadas. Então eu vou noticiar todas as cagadas que os homens fizeram em vários momentos da vida deles, né? São situações diferentes, mas que eu olhei e falei assim: podia ser qualquer coisa, podia ser qualquer animal, mas é um homem da raça masculina, homem, homem também da raça macho, homem, burro pra caralho, também conhecido como aquele ser humano que tem um pênis e que às vezes utiliza ele pra pegar mulheres. Homem. Homem. E eu não tô. E assim, como eu já disse antes, se isso soa meio transfóbico, peço perdão, não foi a intenção. Só quis denegrir todos os homens da face da terra. Só. Mas se você não se considera homem, não é com você que eu tô falando, tá? É só pra quem se considera homem, se considera macho, se considera red pill, etc. Os red pill, a gente até poderia falar sobre isso, é meu gato fazendo a trilha sonora. Os Red Pill eu poderia até falar sobre, mas eu não tenho o menor saco para falar desses caras. Eu quero mesmo que esses caras parem desse assunto, porque é o que eu sinto, quanto mais a gente dá palco pra esses imbecil, mais eles ganham a atenção e automaticamente o holofote. Então eu não vou perder muito tempo do meu podcast falando sobre o Red Pill. O que eu posso desejar a eles é que eles melhorem como homens, e que mais do que isso, que nós como mulheres melhoremos. E paremos de dar atenção para esse tipo de cara. Porque quando você vê que um cara simplesmente vira para você e fala, estou tomando o meu Campari, você simplesmente fala assim: bom, bebida ruim, você é ruim, faz tchau. É isso, não é muito assunto que você dá para um cara nesse naipe, entendeu? Vamos parar de dar ibope para esse tipo de cara. Eu sei que não dá para saber na hora. Eu sei que não, você é minha senhora, dona de casa, não teve como saber que seu marido, imbecil retardado, era esse imbecil retardado quando você casou com ele. Eles não se mostram assim, né? Eles se mostram caras legais no início. Mas eu tenho certeza que houve uma situação em que você se questionou. Devo mesmo casar com esse idiota? E é nesse momento em que você se questiona, e você se questiona dessa forma, não se questionar tipo, ah, será que devo casar com este homem? Não sei. Quando você se questiona assim, tranquilo, ainda faz um sentido. Mas quando você olha para ir pro cara e fala assim, devo casar com esse idiota? Cara, não casa, tá? Porque a chance de você piorar esse xingamento no futuro do tipo, devo me divorciar? Ou piorar também o seu questionamento do tipo, será que eu devo matá-lo? Será que fico muito tempo presa? Será que meu réu primário cobre isso? Então, isso não tem volta, tá? Coisas que não têm volta na vida. Quando a gente casa com caras imbecis. Isso é uma coisa que não tem volta e é uma coisa que eu agradeço todos os dias. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tive diversas vezes na minha vida que eu podia ter casado com caras que eram extremamente imbecis. E eu não casei com esses caras. Esse é o tipo de movimento que nós mulheres devemos fazer também. O feminismo precisa englobar. Englobar? Vocês viram, né? Que eu até gaguejei, já comecei a ter o leve infarto. Coisas que o feminismo deve fazer. Englobar, e vou falar errado essa porra dessa palavra o tempo todo. Englobar, viu? Não sou analfabeta, só com a língua presa às vezes. Enfim, mas o presidente de vocês também era o antigo, e ninguém falava nada, né? Vamos comentar. Mas enfim, o que que nós devemos fazer? É olhar para este homem imbecil e falar: eu mereço. O feminismo tem que agregar isso, o feminismo tem que virar para estes homens e falar assim: eu sou obrigada a casar com esse retardado? Eu não sou. O feminismo falta no feminismo pautas como essa também, né? Ah, mas o feminismo também serve para você fazer o que você quiser. Sim. Mas a gente precisa mostrar para as mulheres que também fazer o que você quiser é não casar com imbecis, não namorar imbecis. Não ter relacionamento com imbecis. É só pra gente manter ali a paz, a tranquilidade e a dignidade no futuro. Porque você casa com imbecil. Quando você casa com imbecil, não é só você, mulher, que casou com imbecil que sofre. Todo mundo ao redor, todas as mulheres ao redor de você, que tem que lidar com o imbecil, sofrem também. Porque o imbecil, ele ganha a carapaça de que ele é bom, de que ele é foda. Ele se acha foda porque ele casou com a mulher. Porque pra ele já é um. Pra ele tem ciência de que ele é um imbecil, de que ele é um idiota. Então, quando você casa com um homem desse, ele começa a achar que ele é bom, que ele é top, que ele é foda. E aí você dá a munição para esse imbecil ser mais imbecil, não só com você, mas com as outras mulheres ao redor. Então, o feminismo precisa englobar essa parte do rolê também, que é não casar com idiotas. Tá? Se você não é casada com idiota, e isso daqui não é para você, parabéns. Me informa também aonde você achou, tá? Que é importante. E me diz como é que tá sendo a sua vida, porque deve ser muito legal. Eu não sou casada, mas conheço muitas mulheres que são casadas com imbecis, que são legais, inclusive, que são maneiras, que são pessoas gentis, que são pessoas legais, mas que são casadas com imbecis. E aí você vê que elas não se tornam imbecis, obviamente. Uma coisa não modifica a outra. Mas você vê que a paz de espírito dela, o amor, o carinho, a atenção que ela podia ter com qualquer outro animal, ela tá depositando naquele animal ali que ela escolheu para casar. Fica um pouco puta? Eu fico um pouco puta. Eu fico um pouco puta porque o certo de fazermos, né, o feminismo ele devia englobar essa questão do será que devo? Será que mereço? Será que vou me sentir feliz casando com este retardado? A gente precisa ter esse cuidado. Dizendo isso sobre o cuidado que devemos ter com o casamento e com quem vamos casar, porque eu não me lembro como chegamos nesse assunto, mas eu tenho certeza que tem a ver com Red Pill. Mas é porque eu me irrito um pouco e não falemos sobre Red Pill mais, como eu já havia dito, mudei para homens que casamos. E aí eu quero entrar também, já aproveitando este assunto, né, para não fugir muito do tema, vamos falar agora para me seguir mesmo. Que é casado com uma das mulheres mais gostosas do Brasil, sem dúvida. Sem dúvida, é uma das mulheres mais gostosas do Brasil. E teve a audácia de trair ela em rede nacional. Você vê. Aquilo que eu havia dito para vocês sobre casar com um imbecil, às vezes deixa as outras mulheres ao redor também, né, tendo que lidar com o imbecil, é muito real. Tá vendo? Que às vezes o fato de você casar com um imbecil dá a ele superpoderes para achar que ele é legal. E aí ele faz o que ele fez. Ele vai num programa de rede nacional, ele vai para um reality show e resolve que tudo bem pegar na bunda de outra mulher enquanto tem câmeras ao vivo filmando. Isso é o quê? Isso é falta de semancol. Se não é a mulher. A culpa é da mulher? Obviamente que não. Nunca que vai ser a culpa da Lexa. Nunca que ela. Porque isso não tem como adivinhar. Mas aí, meninas, pergunte para pergunte. Vamos lá, uma pergunta. Você acha mesmo que em 10 anos não houve. Ela ficou 10 anos com ele. Não houve um momento que ela falou assim: vou casar mesmo com esse idiota? Acho difícil que não tenha tido. Acho difícil que não tenha tido. E aí, como é que ela ia saber se não tem nenhuma cartilha do feminismo? Um lugar falando: não case com imbecis. Não tem uma cartilha do feminismo. Inclusive, tem vontade de criar. Eu acho que eu, se eu for escrever um livro um dia, vai ser Não Case com Imbecis. Eu acho que é um bom nome para livro. Eu acho que está disponível. Se não tiver, eu ponho outro nome. Mas a ideia, a estética é maravilhosa. Não case com imbecis. E aí eu faço uma lista do que você não pode fazer para, né, para agregar valor para as mulheres que, né, não... Significa que você não vai passar por isso e depois não vai descobrir, tipo, nossa, Fernanda, mas descobri que meu marido é imbecil ontem, o que que eu faço? Aí eu não tenho muito o que fazer no seu caso, porque aí, né, ele fingiu muito bem por todos esses anos. Mas aí você vai dar risada de si mesma quando não se odiar não, porque é muito forte se odiar, mas você vai lembrar de algum momento que você falou assim: caralho, eu devo mesmo casar com esse idiota? Eu tenho certeza que você teve esse momento que você se questionou por que que você iria casar com esse imbecil. E se houve esse momento, você vai rir e vai falar: putz, verdade, houve um momento que eu me questionei mesmo, hein? Por que que eu não seguia a minha intuição? Por que que eu não seguia essa voz que dizia: casa não, esse homem vai te dar um trabalho, por que que você vai casar com esse imbecil? Porque essa pergunta é quase uma resposta. Você percebe que é quase uma afirmativa, mulher? É quase afirmativa. Você vai casar com esse imbecil, né? Aí você decide. Você vai casar com esse imbecil, uma afirmativa, ou você vai casar com esse imbecil, uma pergunta? Fica aí a teu critério. Eu sempre vou optar pela pergunta. É o que eu tenho feito na minha vida. Vou casar com esse imbecil? E aí eu opto por não. Falo esse não. Esse não eu falo. Mas vai chegar um dia. Eu espero que não, que eu vou conhecer um cara e eu vou falar: talvez esse não seja imbecil. E aí pode ser que talvez eu não tenha essa pergunta do ser: vou mesmo casar com esse idiota? Ou não. E detalhe, mulher, às vezes não vai dar tempo de você fazer essa pergunta para você mesma. Dependendo do quão imbecil o cara for, ele vai te pedir em casamento e vai casar com você antes mesmo de você se questionar sobre isso. Tá? Mas eu tenho certeza que essa pergunta ela vai começar a bater, martelar na tua cabeça, nem que seja com: vou casar? Vou casar com esse? Aí depois: vou casar com esse imbecil? E aí você vai entender que talvez não seja o caso. Tô botando a culpa em você? Não, tô te dando o poder de escolha. Nós, às vezes, acreditamos que nós não temos o poder de escolha e não temos o poder de terminar um relacionamento ruim ou um relacionamento que nos faz ter dúvida, seja elas qual forem. Se você tem dúvida em qualquer aspecto do seu relacionamento, a melhor dica que eu posso te dar é fazer essa pergunta: vou casar com este imbecil? Se o imbecil é um imbecil que faz piadinha e você tá perguntando no sentido de, tipo, ah, ele é um idiota às vezes, ah, ele é engraçadão. Beleza, tranquilo, você pode casar com esse imbecil. Mesmo que você vá se tornar mãe dele, provavelmente, né? Você pode casar com esse imbecil. Ou às vezes não, se ele for um cara que faz tudo em casa, que te ajuda, que te faz, que é foda, você pode casar com esse imbecil. Esse é o imbecil que você pode casar. Mas se é um cara que simplesmente passa a mão na bunda de uma outra mulher em rede nacional, num reality show, e você já tá casada com ele, não adianta mais você perguntar se você vai casar com esse imbecil. Mas aí você ainda pode virar e falar: vou divorciar desse imbecil? Aí você pode também. Não existe lei no mundo que te obrigue a ficar casado. Na verdade, até existem algumas leis em alguns países, inclusive o feminismo luta contra elas, e nisso o feminismo nunca errou. Separa. Aproveita que no nosso país não tem isso e divorcia. Ah, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Mas você tá carregando, você tá saindo por aí. Vou só te explicar: quando você tá num relacionamento ruim e você opta por continuar nesse relacionamento ruim e você acha que as pessoas estão te olhando corretamente porque, ah, ela tá casada, Não é assim que as pessoas te veem. As pessoas que têm um pouquinho de amor próprio e fazem terapia e que estão em dia com a terapia, que tá tudo bem emocionalmente, elas olham para você e sabe o que elas veem? Elas veem uma pessoa com uma coleira, uma coleira, carregando uma coleira, e na coleira, ao invés de ter um cachorro sendo carregado na coleira, sabe o que que tem? Não, mulher, não é você. É o rato. Do homem que você escolheu pra estar do seu lado. Sim, as pessoas veem um rato, uma ratazana de esgoto. Você me entendeu? É assim que as pessoas veem. E elas se perguntam, por que raios ela escolheu este animal de estimação para sair carregando? É assim que elas veem. Tô falando que um relacionamento tem, você tem que ter um animal de estimação? Não, caralho. Eu só tô tentando fazer só. Tô tentando só mostrar como é que as pessoas veem quando você se relaciona com qualquer pessoa para não estar sozinha. As pessoas veem essa pessoa como um rato. E só você vê essa pessoa como um ser humano maravilhoso, majestoso e olha meu marido. Ou olha meu namorado. Olha meu ficante. Olha sei lá o quê. Você não tá feliz não sendo sozinha. Você tá infeliz acompanhada. Que é pior ainda. Eu não sei como é que era o relacionamento da Lesha porque eu não faço a mínima ideia de como era a intimidade deles. Eu não acompanhava esse ponto. E eu acredito que boa parte da comunidade do Instagram, de qualquer lugar que tenha, né, rede social, não acompanhava dessa forma, né? A gente via o que ela queria mostrar, o que ele queria mostrar, tá? Não vem me dizer que você sabia de tudo, não, porque a vida de Instagram é bem diferente. A não ser que você trabalhava na casa da Alexa, aí realmente você entendia o que estava acontecendo e mesmo assim podia ser ainda de fachada, né? Você não podia estar entendendo o que estava acontecendo. E, cara, às vezes nosso pensamento é, cara, o que eu vou fazer sem esse cara? E às vezes tá todo mundo assim, termina, 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 larga o rato de esgoto. E tá todos os seus amigos torcendo só pra você largar, o filho da puta. E você tá lá naquele relacionamento, lutando com unhas e dentes, e você tá sozinha, e tá foda, e você tá lá. E aí, agora, teve um pouquinho de história própria, uma questão de assinatura pessoal, talvez. Mas é uma coisa que a gente mulher, a gente se mantém fazendo, que é continuar. E achar que tá tudo bem passar por certas coisas que vão magoar a gente e que não vão trazer tanto sucesso, não vão deixar a gente tão feliz quanto a gente imaginou que traria. Mas aí às vezes a gente fala, não, mas não tá bom agora, mas vai ficar bom depois. Ou então vou aqui segurar a minha onda e ser parceira dele, porque no futuro eu vou ter uma recompensa. Porque basicamente foi isso. No caso da Lesha, ela esperou ter uma recompensa sendo parceira dele. E a recompensa veio através do quê? Do que ela teve que ver. No, sei lá, da última vez que ela assistiu o reality, que foi isso. Porque ela falou que não ia assistir mais. Mas foi o que ela viu. Ela fazendo mutirão pra que ele ficasse na casa, ela fazendo todo um cuidado, tendo cuidado com ele, e ele sendo filha da puta com ela. Então. Enquanto você está andando por aí achando que você está carregando um cachorro pedigree, ou sei lá, uma onça, um tigre na sua coleira, você está carregando um rato de esgoto. E ele está molhado e cheirando a esgoto, figurativamente. E você não consegue ver. Então, a dica de hoje é. Não façam isso com vocês mesmas. Melhorem. Melhorem. Melhorem para que não tenha ninguém falando que como assim vocês estão sendo escandalosas e sofrendo muito? O que é um absurdo, inclusive. E aí, além do fato de termos, né, Guimê fazendo o que ele faz de melhor. Que a gente sabe agora o que ele faz de melhor. Que não é cantar, porque cantar ele não fazia bem. É fingir que é uma pessoa e ser outra é completamente diferente, tá, Diana Lecha? A gente tem agora também o cara de sapato, que é homem e que fez a mesma coisa. Porque ele ficou todo esse tempo na casa mais vigiada do Brasil, fingindo que era uma pessoa. Ele simplesmente fingiu que era um cara tranquilo, de boa, gentil, carismático, cuida das mulheres, respeita as mulheres, blá blá blá, escusachê. Tudo aquele rolê que faz, né, nós mulheres a pensarem: ai, que homem gostoso, olha, ele tá cuidando de mim, tá pensando em mim. Ele não tá tentando apalpar minha bunda, que fofo, ele não pegou no meu peito. E aí, de repente, mais do que do nada, não sei o que, né, talvez seja o tempo, né, e a realidade batendo na nossa porta. E aí, simplesmente, ele foi e assediou a mesma mulher que o Guimê assediou. Porque eu quero falar desse assédio, mas eu primeiro quero falar desses dois, né? As formas de assédio. E aí, ele assediou mesmo, tentou beijar ela diversas vezes. E eu até tava comentando com a amiga hoje que eu achei um absurdo o fato de que em nenhum momento o BBB tentou impedir que isso acontecesse. Porque, beleza, com o Guimê tava um pouquinho mais velado, né? Tava sobre uma luz menor, talvez às vezes tivesse muita gente ali para ser observada, talvez não tivesse tido o toque ali. Beleza. Mas a questão do cara de sapato ficou muito nítido que era um assédio, porque ele simplesmente atacou a mulher. Ele literalmente atacou a mulher. Se não tivesse câmeras ali, eu não sei o que aquele homem poderia fazer. Ele forçou um beijo nela. Ele forçou que ela ficasse na cama com ele. E sabe lá Deus o que mais, porque eu não vi. E eu espero que tenha sido só isso. Então, que merda, que merda, que porcaria, que bosta, que lixo. Mas que não, que coisa mais bosta de pensar que não é. Não é algo que não se esperava advindo de homem. Uma coisa que eu pensei quando eu vi esses dois casos numa mesma noite, e contra a mesma mulher, o que é foda, podia ser completamente diferente, podia ser com duas mulheres, podia, não deixaria de ser assédio do mesmo jeito. Se ela tivesse nua lá, ela também não estaria pedindo do mesmo jeito. Para vocês entenderem, tá? Porque o corpo é dela, ninguém tem direito de violar o corpo dela. Ninguém, não existe mulher que vai e começa a apalpar um homem porque ele está sem camisa. O que dá o direito de um homem apalpar uma mulher independente da roupa que ela esteja? Vocês me entendem que não tem nexo? E bem, uma coisa que eu parei para pensar e que pouca gente tem falado ultimamente, mas que foi muito recorrente logo que o feminismo me foi reconhecido como algo que não tinha como escolher ser ou não ser, ou eu me tornava feminista ou eu não sobreviveria. Porque a culpa que uma mulher carrega, ela é muito grande. E uma coisa que o feminismo sempre diz, porque eu brinco, falo, ah, feminismo isso, feminismo aquilo, mas eu só tô viva hoje por conta do feminismo. E uma coisa que o feminismo sempre me disse, sempre houve, né, essa conversa no feminismo, e uma das frases que mais me marcou a minha vida toda foi que todo homem é um potencial estuprador. E a primeira vez que eu ouvi essa frase me marcou muito, porque eu estava numa situação de vulnerabilidade como mulher. E eu concebia aquela palavra e eu falava: é real, é real. Eu era uma garota, eu tinha muita pouca idade mesmo. Eu era uma jovenzinha de 13 anos. Então, para mim, aquilo fazia sentido de uma forma visceral. E hoje, aos 28, eu posso dizer que ainda faz sentido. E que talvez quando eu tenha 40, ainda vá fazer sentido. E isso é muito triste, mas isso é muito real. Todo homem é um potencial estuprador. E eu li um texto uma vez, que eu não vou me lembrar de qual feminista que foi, mas ela dizia que todo homem é capaz de estuprar, que basta só lhe dar uma condição para que ele faça, sem que ele seja descoberto, e às vezes até que ele seja descoberto, que ele vai fazer, basta só ter oportunidade. E eu pensei naquilo e na época me fazia muito sentido, e hoje, vendo essas histórias acontecendo, Me fez ter certeza, é exatamente isso. E assim, não é para mulher ter medo. Não é para nos dar medo esse tipo de frase. É para nos deixar alerta. Medo é diferente de estarmos alerta. Alerta significa que a gente não vai confiar em ninguém. A gente não precisa ter medo deles, a gente não precisa confiar neles. Não dá para confiar num ser humano que simplesmente pode te fazer mal a qualquer momento. Não dá para confiar num ser humano que quer enfiar os orifícios dele em você sem você deixar ou autorizar. Então, é bizarro ter que falar desse jeito, mas assim, não confiem, não confiem. Eu passei a confiar desconfiando, e seja para relacionamento, seja para qualquer coisa, eles sempre vão dar um jeito de nos decepcionar. 80% a maioria, né? Não posso falar de todos, mas eu posso falar da maioria. E a maioria, pelo que eu conheço, é isso. É um grande saco de vacilos. E às vezes é só um saco mesmo de vacilos e o saco nem funciona. Enfim. Que legal. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? Meninas, primeiro de tudo, se você tá sofrendo por um homem, se recomponha. Não vale a pena. Se você tá chorando por um cara aqui, provavelmente não é tão legal assim. Você criou uma fachada dele muito mais legal do que ele é. Vai por mim. Começa a observar as coisas que ele. Não precisa observar ele agora, porque isso é uma coisa meio perigosa, meio stalker, que ele vai preso. Não faz isso. Mas observa as coisas que ele fazia, para pra pensar. Fala, tem algumas coisas que ele fazia que era. Meu Deus. E aí você se pergunta, houve algum momento que você chegou perto de pensar, meu Deus, será que eu vou casar com esse imbecil? E faz dessa a pergunta da sua vida. E vamos lá. Teve cara de sapato. E aí a menina teve que sair do BBB às pressas, porque ela não é brasileira, ela é mexicana, ela veio só para fazer o intercâmbio, ela ia ficar uma coisa de 2, 3 dias, e embora depois de volta, porque ela ainda tá no reality show lá no México. E ela teve que sair correndo, porque eu ainda não sei o motivo, não sei se ela teve que fazer algum tipo de prestar algum tipo de depoimento na delegacia, porque os dois foram expulsos. Graças à internet, ainda bem que hoje a gente tem movimentos assim tão fodas. E que foda que a gente tem movimentos fodas. E eu fico muito. Eu não fico contente porque não é um caso de a gente ficar contente por ter que. A gente ter que gritar e falar: caralho, isso tá errado. O correto era que a gente não precisasse falar e só de olhar, observar aquela cena, tivesse alguém que falasse assim. Porque, porra. Aquele sinal, aquele Big Boss, ele fala o tempo todo sem ter a menor sem ter a menor situação de perigo, sabe? Eles tiram estaleca como se eles tirassem qualquer coisa. Tipo, os caras simplesmente estão lá o tempo todo vendo. Não tinha ninguém para virar e falar assim, cara, o que você tá fazendo é errado. Pare de fazer agora, porque senão você vai ser expulso. Pare de fazer agora, senão a gente mesmo te denuncia. Pare de fazer agora, porque senão tá correto. Não houve uma advertência verbal. Não houve uma advertência. Não houve um pare. Se as coisas ultrapassassem a situação que ultrapassou, como já aconteceu em outras épocas, simplesmente eles iam deixar que acontecesse porque, ah, nossa, é uma festa, ou ah, nossa, é um reality show. A gente tem que começar a intervir nessas situações. Como a gente deixa situações como essa ocorrerem e a gente fica quieto achando que tá tudo bem? Que porra de mundo é essa que colocam isso numa TV aberta e não tem uma alma pra virar e falar assim, lá dentro mesmo, uma galera da produção virar e falar assim, mano, isso tá errado, ninguém vai falar nada? Tipo, o diretor desse programa, ele tá fazendo o quê? Que ele não tá vendo? Não tem uma pessoa que fica lá responsável quando ele não tá, ou se ele tiver, ele não tem coragem de falar? Gente, existe um limite entre reality show e você colocar pessoas para passarem por sofrimento, sofrimento real, sofrimento que não é nem humano. Quando eu falo sofrimento real, é sofrimento de verdade que uma pessoa não devia passar, que é inumano. Uma das coisas que são inumanas para mim, que não são nem humanas, que são que passam da que ultrapassam a humanidade é esse negócio do assédio. Porque um animal talvez consiga respeitar muito mais do que um homem, sabe? E talvez um animal consiga proteger melhor as mulheres do que estamos sendo protegidas hoje. Isso, e as mulheres as mulheres dos animais, no caso, tá? Tipo, a fêmea da situação. E o que me deixa mais chateada de tudo isso é que eles vão sair, já ganharam milhões de seguidores novos, eles vão continuar vivendo a vida deles, eles logo menos vão estar namorando alguma modelete. E simplesmente a modelete não vai ignorar o fato do que aconteceu. Isso é óbvio. E a vida deles vai continuar, eles não vão ser presos por isso. Porque qual é a chance de alguém que assedia outra pessoa no Brasil ser presa? É nula. Eu nunca vi acontecendo. E eu tenho 28 anos. E outra coisa também, outra situação que eu queria narrar é que eu assisti não, né? Não dá pra assistir. Eu ouvi o podcast Praia dos Ossos e eu ouvi inteiro. E que sensação de merda. Não tem outra palavra. Enfim. Como narrar? Como explicar pra vocês, resumir? O que foi para mim isso? Que foi ouvir? Eu chorei muito, 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 muito. E me abriu os olhos. Eu acho que é bom todo mundo ouvir. Se você nunca ouviu, vá ouvir. É, todo mundo precisa ouvir. Todo mundo que é mulher, todo mundo que é homem, todo mundo que tem algum interesse no caso homens, em ser menos. Entender como funciona ser uma mulher no Brasil tem que ouvir. Todo mundo que é mulher precisa ouvir para entender que merda. Que merda ser mulher, mas que merda estar no lugar de assediadores. Que merda. Enfim, vou tentar não dar spoiler para vocês. Spoiler. Mas é muito bom. É muito bom. Porque te faz ter uma visão completamente maluca de como funciona o nosso judiciário e como ele funcionou e como ele funciona através de pressão e o quanto mulheres unidas podem fazer. Isso é foda demais, escutem. E, enfim, não vou dar mais spoiler. Hoje foi um pouquinho mais pesado, eu sei que vocês estão acostumados com paz, amor e esperança. E eu comecei nesse rolê, né? Nesse ritmo de tipo, vai ser legal, galera, vem! Parecia um macho escroto. Fala que não parecia o cara que você um dia pensou em casar ou casou? O tal do você quer mesmo casar com esse imbecil? Eu comecei fofa, e aí me tornei violenta no começo, depois. Meio violenta, meio escrota, meio imbecil. Mas não tanto quanto um cara pode ser. E no final, eu tô fazendo um favor de te reter e falar: fica comigo. Eu prometo que eu vou ser mais legal no próximo episódio. Fica comigo, eu vou ser mais legal no próximo episódio. Eu prometo. Eu prometo. Eu não prometo nada, não, mas fica comigo. Minha voz é gostosa e eu sei que você gosta de me ouvir. Ou talvez não, você ache minha voz insuportável. Escuta por conta do conteúdo. Nem eu acreditei nisso. Mas às vezes é, né? É isso. Tenha um ótimo sei lá o que é que você estiver tendo. E é nóis. Tamo junto? Talvez não. Mas tamo aí. Tamo aí. Continua escutando. Me retém aí. Me retém no seu coração. É nóis. Paz.